Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogut.
Eu sou o Thiago Kempen.
E para vocês que estão chegando agora ao vivo aqui pelo YouTube, toda quarta-feira, 17 horas, e vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, aproveita, deixa o like. E você que está escutando depois, aqui na sexta-feira, a partir do meio-dia, está no Spotify, no Google Podcast, ou está no nosso aplicativo lá na plataforma Android, ou mesmo no nosso site da K2Go, k2go.com.br/podcast, odontocast, venha para o YouTube. Falta pouquinho para a gente bater lá os 1.000 inscritos, né? Que é um público seleto, um público de protéticos do Brasil e do mundo. Falta só um pouquinho para a gente bater, ativar o sininho, as notificações. E isso vai ajudar bastante, né? E cada vez que você deixa um like, parece redundância, né? Depois, se você não gostar do que a gente falar, você pode dar o dislike, você pode tirar o like. Mas cada vez que você deixa o like, ajuda a plataforma a reconhecer que esse tema é relevante e vai começar a direcionar lá para o teu perfil outros conteúdos relacionados à prótese, que são muito interessantes e cada vez mais, pode ver, os principais professores que trazem conteúdos legais aí da prótese estão usando cada vez mais a plataforma do YouTube. Então é importante você seguir esses canais, ficar pelo menos antenado quais são os temas que estão vindo à tona e principalmente aqui, né, na parte de gestão, que é a grande revolução dos laboratórios. Esqueça aquele negócio, o digital é a grande revolução do laboratório. Era, lá 2010, 2009, pode ser. Hoje a grande revolução é a gestão, o entendimento dos processos, das metodologias. Como que essas metodologias testadas e aprovadas nas grandes empresas do mundo inteiro, elas se comunicam e como que podem ser implementadas através das ferramentas, seja da consultoria, seja do nosso software, o Lab2Go. Como que a gente consegue ajudar vocês a implementar e fazer uma diferença absurda no seu dia a dia. Como está fazendo, como fez ali para o Darlio Soares no laboratório dele, como Marcos Amorim também, seja muito bem-vindo. O Alessandro Labordente, muito bem-vindo, boa tarde. Como fez ali para o Jefferson, que já foi convidado duas vezes aí dos nossos podcasts. Então, gente, fiquem ligados, deixa o like, não custa nada. Não gostou, vai lá no final, tira o like, pronto. Dá para você se arrepender, né? Certo, Thiago?
É isso mesmo, cara.
Então,
Custa
feito o
R$ 0
nosso.
para se inscrever, né, cara?
Exatamente. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o like. Então, Thiago, sem mais delongas, qual que é o nosso tema de hoje? O que que nós vamos discorrer?
Em um oferecimento do Lab2Go, ferramenta para você gerenciar sua produção e comunicar com seu dentista. Hoje, Cogut, a gente vai falar sobre as metodologias ágeis para laboratórios de prótese.
Para laboratório, não quer dizer que são de laboratório, que nós estamos trazendo para os laboratórios. Tem coisas que eu venho
Para
falando.
laboratório.
Eu acho muito legal, né? Quando na última live que a gente fez aí com o Jefferson, ele usou termos como lead time, como churn. Pô, eu fico todo orgulhoso, porque é uma coisa que não existia, né? Não
Não
existia. E
existia.
hoje já está fazendo parte aí do dicionário, do vocabulário dos protéticos. Se você está escutando, não sabe do que a gente está falando, assista a live lá com o nosso querido Jefferson do Carmo, está aqui no YouTube, também está no Spotify, né, e nos outros aplicativos. Thiago, para começar com o pé direito essa discussão, eu quero passar para você uma verdade que eu tenho como verdade absoluta, porque eu já falei lá quando eu estava na indústria, né, nós pagamos uma pesquisa com 27 mil dentistas nas regiões sul e sudeste sobre motivos de preferência por alguns laboratórios. E sobre algum, e também linkando essa verdade que eu tenho hoje como absoluta, porque já a gente está testando aí em mais de 200 aí de consultorias também, e todo dia reforça mais essa verdade, né? Então, não deixou de ser uma realidade parcial, se tornou uma verdade absoluta, e já linkando aí com um paradigma, que é o paradigma da precificação. Tá? Qual que é a verdade absoluta? O que que o dentista espera do laboratório? Ele quer uma prótese no tempo combinado com ele, exatamente no tempo combinado com ele, que não tenha necessidade de ajuste nem de reparo, pagando um preço justo. Você concorda que essa é uma verdade absoluta do dentista em relação ao que ele espera do laboratório?
Eu concordo. Quem concordar aí pode
E
mandar nos comentários também.
então, bota aí nos comentários. Vocês concordam? Ah, não, eu não concordo com isso. Coloca aí nos comentários. Se você está ouvindo depois, manda lá no direct aí, ou no YouTube, ou no Instagram, lá para a gente saber aí qual que é a tua visão. Então, isso eu já tenho como verdade absoluta que vem se reafirmando a cada dia. Mas uma coisa que é um paradigma é que para eu poder crescer, captar mais clientes e reter clientes, eu tenho que ter o menor preço do mercado. Isso é um paradigma e não é uma verdade absoluta, porque quem que tem o menor preço do mercado? Nós já tivemos aqui uma outra live que nós abordamos a informalidade na prótese, que tem gente que faz aí prótese, o elemento que você faz aí quinhentão, outro faz a 200, outro 180, e não é esse cara que é o maior laboratório da sua cidade. Pode ver, pega o maior laboratório da sua região, pega a tabela dele, não é a prótese mais barata do mercado. E por que que ele é o maior? Porque ele atende esses critérios que eu comentei antes de verdade, que é preço justo, sem necessidade de adaptação, uma prótese bonita e entregue no prazo. Qualidade e entrega no prazo. Isso é uma verdade. Só que para você chegar nisso, tá? Entrega no prazo, preço justo. Qualidade você já tem que buscar, né? Qualidade, senão você nem estaria aqui escutando agora esse podcast, né? Você teve que ir lá fazer curso lá de cerâmica, curso de injeção, enceramento, anatomia, morfologia, CAD, não importa. Você está sempre buscando se aprimorar para atender melhor o seu público. Agora, só isso resolve? Não, não resolve. Se você não souber construir uma tabela de preço, não vai resolver. Se você não souber entender o que é lead time, o que é churn, o que é retenção, o que é venda, o que é pós-venda, não vai resolver. E aí que entra o gancho das metodologias que a gente adapta na nossa consultoria e agora na construção do nosso software. Thiago, concorda? E vamos começar já falando como que a gente pode ajudar essa turminha boa que nos acompanha no Brasil e no mundo o que é essas metodologias e como que a gente vem implementando?
Primeiro, boa tarde para o pessoal que está entrando aí, Alessandro, Elias. Jefferson, verdade, ele também quer que diminua o tempo de cadeira dele na clínica, né? Isso aí. O Alessandro concorda com o que o Kogut colocou. E, Kogut, é basicamente isso, né? O que a gente tem falado. Quando a galera ainda chega com o digital é o futuro e outras coisas, não é. Digital hoje é o presente, não é passado também, é o presente, é um commodity. Você ter uma impressora 3D hoje dentro do laboratório é uma commodity.
Não é mais um diferencial,
né? Não é um diferencial. E uma fresadora, você pode terceirizar aquela fresagem hoje com muita facilidade, né? Existem várias centrais de usinagem por aí e algumas que são focadas em realmente trazer acesso para você. Então, hoje é um commodity ter digital ali dentro. O que está gerando uma diferenciação de fato é a gestão. E a gestão feita da forma correta. Quando o pessoal manda aqui, por exemplo, go, lab2go e outras coisas do tipo, a gente está tendo defensores mesmo do sistema hoje, porque o software, por exemplo, ele fala como você deve trabalhar da forma correta. Ele não começa a abrir, não, pode fazer desse jeito, uma outra exceçãozinha aqui, exatamente para simplificar essa gestão, para que o protético possa focar no que ele é muito bom. Né? E por que eu falo isso? Porque o Lab2Go ser feito desse jeito me faz perder cliente. Eu não tenho como público-alvo todos os laboratórios de prótese. Eu tenho como público-alvo os laboratórios de prótese que querem se organizar seguindo uma metodologia comprovada. E por causa disso eu não estou atendendo a todos. Será que eu faturaria mais de outro jeito? Será que faturaria menos? Como é que seria? Não sei, né? Aí já é Schrödinger falando, né? Mas aqui a gente precisa entender que quando você define um modelo de negócios, quando você define um modelo de materiais, o que é um hall do que você vai oferecer de fato e vai limitando, simplificando aquilo ali, geralmente você tem um retorno. Só que quando a gente fala isso, a gente já falou que já trouxe estudo de caso, a gente já trouxe história, a gente já trouxe tudo que é possível para poder falar para as pessoas, né? Só que ainda fica parecendo que está no ar. Então, eu pedi para trazer esse episódio sobre as metodologias ágeis, porque são metodologias que eu estudo já tem algum tempo, né? Desde que eu me tornei um empreendedor mesmo, eu estudo isso. São metodologias que vêm de software, normalmente, né? Empresas de software que desenvolveram essas metodologias ágeis para poder organizar projetos complexos. Para quem nunca trabalhou com desenvolvimento de software, pessoal, eu posso falar que laboratório de prótese é fichinha para quem quer desenvolver movimento de um software de tão complexo que é muito complexo você conseguir prever todos os cenários possíveis que pode acontecer ali dentro, ainda desenvolver suporte e outras coisas do tipo, né? Então, para você poder gerenciar projetos complexos com muitas pessoas, a gente precisa ter uma metodologia, que na linguagem deles ali, eu vou ter que falar inglês algumas vezes, né, pessoal? É um framework de organização. Então, é literalmente um esquema, é uma metodologia para você organizar como gerenciar os projetos do laboratório. O que é gerenciar um projeto do laboratório? O que a gente quer dizer aqui nesse caso é que cada trabalho que está saindo do laboratório, aquela coroa, aquela faceta, aquele protocolo, ele é um projeto. O que é um projeto? Ele tem início, meio e fim. Então, quando você for trabalhar naquele projeto, por mais complexo ou por mais simples que seja, você tem uma metodologia para gerenciar ele. Normalmente a gente fala, por exemplo, Kogut, que eu faço agendamento. Mas o que é o seu agendamento? É o seu cliente, ele liga e você agenda na hora que ele quiser? Ou você agenda a partir de um prazo? Porque se você agenda a partir de um prazo, tecnicamente você não precisa agendar. As metodologias ágeis vêm para te ajudar a organizar isso também, né? Então, para quem está no grupo VIP ali de alta performance da K2Go, a gente até passou um spoiler do que são essas metodologias ágeis, algumas das que eu vou falar aqui hoje no podcast. né? E eu queria começar com uma, Kogut, que na verdade são duas quebradas em uma, que eu acho que representa bem o trabalho que nós dois fazemos junto. Pode falar.
Só fazer um parênteses antes de entrar e bater nas metodologias, eu queria falar de um paradigma. Isso daí eu também estudo há muito tempo, e na realidade, Thiago, veio antes das empresas de software, né? Quando você pega a Xerox, né, que fez, implementava lá o processo lá do... a Toyota, que implementava o Kanban, né? Daí, ó, empresa de software, desenvolva alguma coisa para me ajudar esse processo. Começou com qualidade total, que foram americanos que desenvolveram lá no começo da década de 70, final da década de 60, começo de 70. Só que as empresas americanas não seguiram, não estavam meio resistentes a implementar, e daí esse americano foi colocar no Japão. Daí por isso que muitas vêm com o nome Kanban, por exemplo, essas coisas assim, foram nas empresas do Japão, né? Começou a explodir lá, teve uma explosão muito grande na indústria japonesa na década de 70. E hoje tem as empresas de software, elas trazem isso como tecnologia de ponta, né? Mas eu lembro, Thiago, quando eu participei de projetos de sistema de informação, tanto do SAP quanto do Totus MicroSiga, falando de empresas como Shell, como Dentsply, como tinha o Bipix lá, que era outra empresa de software grande. Eu lembro que quando eu entrava numa empresa dessas, e cada vez que ia ter uma adaptação, como que funcionava? Olha, Kogut, aqui nós usamos o sistema SAP. Então você vai ter um treinamento de como que você vai ter que proceder a tua rotina para atender o sistema SAP. Como que funciona hoje na prótese do Brasil? O dentista coloca, não, claro, ele tem que colocar, ele está fazendo o papel dele, né? O que fica mais confortável? Daí o TPD empresário chama a empresa de software e fala assim: ah, mas você consegue fazer esse puxadinho aqui para mim? Consegue fazer isso e costurar com aquilo? Então deixa de seguir a metodologia para fazer puxadinhos. E isso que atrapalha o lead time, isso que atrapalha a rentabilidade. E é isso que nós quebramos esse paradigma no Lab2Go, concorda?
É isso aí. E aí é nesse ponto que eu queria trazer essas duas metodologias que no final das contas se tornam uma só, né? Que é para quem quiser anotar e estudar, isso aqui não é uma aula, né, pessoal? Isso é um podcast, eu tenho um tempo limitado para falar sobre cada uma delas, então eu vou trazer a metodologia e a aplicação no laboratório para caso vocês queiram estudar. Mas a Lean Six Sigma é a união de duas metodologias ágeis diferentes. A Lean com a Six Sigma. A gente pode falar que Lean é Thiago e Six Sigma é Kogut. A Lean, ela vem da Toyota também ali, né, Kogut? Igual o Kanban também vem da Toyota. E a Lean é uma metodologia que tem o cliente no centro, e qualquer coisa que não seja para priorizar aquela relação com o cliente, entregar valor para ele, é desperdício. E aí, o que entende-se sobre isso dentro de um laboratório de prótese, por exemplo? Vamos dizer que a gente tem um trabalho, vamos supor, tá, pessoal, colocar juntos aqui, ó, uma suposição. A gente tem um trabalho que o maquiado e o estratificado são praticamente a mesma qualidade aos olhos do dentista, não do técnico. Ele vai olhar e falar assim: não, esse maquiado tá excelente pro que eu preciso. E aí ele não quer trabalhar com estratificação mais, mas ele te paga o preço que você tá pedindo naquela maquiagem. Você trabalha. A metodologia Lean, não é o Thiago, a metodologia Lean diz que se o cliente está satisfeito com aquele grau de qualidade e você está focando na entrega para aquele cliente, então qualquer coisa a mais que você faz é desperdício. Então você não faria trabalhos que são estratificados, por exemplo, para ele, porque o maquiado já é tudo que ele precisa. Então a metodologia Lean, ela é basicamente, você pega um fluxograma, que eu brinco com todos os clientes que passaram ali na consultoria, pega um fluxograma e corta cada quadradinho dele ali. Quanto menos quadradinho tiver, mais Lean a sua empresa está. E a Six Sigma é uma metodologia que ela usa os dados e estatísticas para poder trazer as informações que a gente precisa para trabalhar dentro do Lean. Então, para mim, é exatamente uma representatividade do que o Kogut faz dentro da consultoria com o que o Thiago faz dentro da parte de processos ali, né, Kogut?
Exatamente. Isso daí a gente... por exemplo, essa parte aí, para mim, é clássico quando eu pego, por exemplo, dentro da bússola que nós entregamos dentro da consultoria, a bússola, toda a carinha dela já é a carinha do Lab2Go, porque no futuro vai ser o módulo de BI, né? Outro Business Intelligence, talvez aí com inteligência artificial dentro do Lab2Go. E é uma tecnologia exclusiva da K2Go. Isso aqui você não encontra em lugar nenhum do mercado, nenhum software, nenhum consultor aí de mercado tem a bússola, né? Quem usa, comprova, né, Elias? Então, como que eu observo isso? Quando eu começo a ver a rentabilidade dos itens, né? Eu começo a analisar a rentabilidade. E eu começo a ver que tem um laboratório lá que ele entrega lá a mesma coroa no modelo metalocerâmica, né, na estrutura sistema de produção metalocerâmica, fundição, no modelo zircônia e no modelo de silicato. A mesma coroa, ele tem as três opções. Tem coisas que você vai preferir o de silicato, que são os anteriores, tá? Entra questão assim, de preferência, de planejamento, né, do protocolo de produção que você tem. Mas isso daí eu vejo que você não consegue cobrar mais, e às vezes você cobra menos naquele item que te dá mais trabalho, toma mais tempo do laboratório, e você vai ver que aquele estratificado muitas vezes está mais barato que o maquiado, só que o tempo está muito maior de entrega. E aí, Thiago, vem uma coisa, uma questão até de cada um na sua especialidade, né? Via de regra, não estou dizendo que é regra geral, mas via de regra, ou seja, curva normal, né? O protético, ele é bem mais exigente do que o dentista em relação a uma prótese, que é bem mais exigente do que o paciente. Muitas vezes, ele tem que interferir no desejo do próprio paciente, porque vai lá o paciente, não, cara, eu tenho 60 anos e quero colocar lá aquele, como é que é, aquele dentão branco total radiante que a gente brincava que era de artista da Globo, né, de 20 anos. Fica uma coisa estranha na tua boca. Aí o dentista fala, não, pera lá, a gente tem que colocar aqui uma pigmentação. O dentista já dá uma ideia ali no planejamento, né, mas o protético, ele vai pegar isso e vai nossa, cara, não, isso aqui, vou colocar um marmelo aqui, mais azul aqui, tal, uma translucidez, vai acompanhar os dentes naturais, né? Para deixar aquilo lá um trabalho bonito. Só que daí, quando você leva isso muito pro lado assim, cara, eu vou me esmerar assim, tal, e você não consegue ter produtividade, se você entregasse o que o dentista espera que você entregue e que adapte e entregue no prazo, só aí você cortou ali uns 30% da tua tabela de custo na tua tabela de serviço.
E detalhe, com alguma coisa para ninguém ficar com raiva aí, pessoal. O que a gente está falando que você está fazendo errado? Não, o que a gente está falando que você não está fazendo uma metodologia ágil. Você não está sendo ágil, né? Seguindo a metodologia ágil. Você pode fazer dentro da sua metodologia, sempre, né? Só para traduzir aqui, pessoal, o Elias mandou para a gente o comentário do Just in Time. É o Lean Manufacturing, também são metodologias de produção eficaz. O Lean é o que eu tinha falado aqui agora, né? E o Just in Time, a aplicação para o laboratório é um pouquinho mais complicada, mas seria, por exemplo, né? Olha, eu sou uma montadora de carros, eu não sou uma fábrica de carros. Então, eu tenho várias fábricas que têm os itens a um raio de, no máximo, 100 quilômetros da minha montadora, que toda vez que eu vou produzir ali um Corolla, por exemplo, eu tenho que estar com todas as peças necessárias para a produção daquele Corolla naquele momento, just in time para a produção daquele Corolla. Dessa forma, eu evito a necessidade de grandes estoques. Então, metodologia just in time pode ser muito aplicada aí para o laboratório, dentro da parte de estoque, mas também para aquele cara meio maluco que quer ser só um terceirizador de tudo, né? Terceiriza o escaneamento, terceiriza o projeto, terceiriza a fresagem e entrega para o cara just in time também. Algumas das aplicações, imagino que tenham outras por aí também. Elias, muito obrigado pela colaboração aí. O pessoal do Clube do Sem Papel é maravilhoso, é assim que eu gosto. Participação ativa e compartilhamento de conhecimento, pessoal. Sempre, isso aí. E aí, Kogut, quando a gente fala da metodologia Lean, o que é legal quando eu falo do Lab2Go? Por que eu falo tanto dele aqui, né, pessoal? E para quem ainda não conhece ele, já fica o convite para vocês entrarem aqui no site também, lab2go.com.br. Lab2Go é o nosso software que usa todas essas metodologias ágeis dentro dele, né? Ele não foi desenvolvido à toa, ele é o único que tem todas essas metodologias como a cerne do desenvolvimento. A arquitetura dele foi voltada para isso, né? Então, a metodologia, principalmente Lean Manufacturing, implementada ali dentro do Lab2Go, você consegue o tempo todo, quando você tem várias listas de trabalho, você consegue, peraí, se eu diminuir essa lista? E se eu tirar essa lista e colocar aqui dentro? Não, peraí, a entrada está aqui, e esse cara está puxando da entrada, se eu começar a enviar direto dessa lista para esse carinha da cerâmica aqui, você não está entendendo o que eu estou falando? É porque você não usa o Lab2Go, deu mole, né? Mas vocês que usam estão entendendo. Olha que interessante que é você poder visualizar o que está acontecendo para poder diminuir processos e cortar o que não deve ser feito para ter uma metodologia ágil. E aí essa questão de visualizar, Kogut, entra em uma outra metodologia que você já comentou aqui também, deu spoiler, mas que também é da Toyota, que é o Kanban. Kanban, Kogut, tem pelo menos 10 anos que eu falo sobre isso na prótese. Pelo menos 10 anos. Para quem não conhece, eu falava muito do Trello. O Trello é um Kanban, é uma ferramenta Kanban adaptada que a gente usava para o laboratório ali dentro, né? Só que hoje já existe uma ferramenta que ela foi construída usando a metodologia Kanban, que é a de visualização especificamente para laboratório de prótese, que é o Lab2Go. Só que para parar de parecer que é só propaganda que eu quero falar, vamos falar do Kanban mesmo. Kanban, pessoal, é uma metodologia da Toyota organizada exatamente para fazer o just-in-time funcionar. O que que eles fazem? Todo mundo tem um pouquinho do Kanban em casa aí, que é o a fazer, fazendo e pronto. Eu tenho a fazer X carros. Estou fazendo aqui agora Y carros. E eu já terminei de produzir Z carros. Básico assim. O que é legal dela é que ela é irrestrita. Você pode personalizar à vontade quantas etapas são necessárias, né? E é assim que funciona, é para organizar para o laboratório. Você tem que separar por setores, separar por etapas ou por pessoas que fazem várias etapas ao mesmo tempo. E dali você tem uma visualização. Isso, pessoal, é importantíssimo. Imagina que você não precisa entrar no sistema, fazer uma pesquisa, gerar um relatório para poder encontrar informações sobre um trabalho, né? Quando você está ali, uma tela, um quadro, em tempo real, te mostrando, olha, essa caixinha está aqui dentro desse local específico, né? Então, eu estou com o trabalho do Dr. Marcos Kogut, paciente Thiago Kempen, dentro do gesso. Deixa eu ver aqui, a última movimentação dele foi ontem, às 17 horas. Então, hoje já deveria estar pronto. Deixa eu conferir o que está acontecendo com esse trabalho. Olha como é que é uma facilidade sem precisar falar com ninguém, né? Então, a metodologia Kanban, ela traz essa capacidade de visualização da produção, o que possibilita que funcione bem a metodologia Lean, o Six Sigma não tanto, mas a Lean Six Sigma unida, que faz funcionar bem essa metodologia Just-in-Time que o Elias trouxe para a gente também, né? E o Kanban, ele é tão personalizável que você pode usar para tudo na sua vida. Para tudo mesmo, até a sua listinha de supermercado você pode utilizar um Kanban, Kogut. Você já usou ou usa o Kanban sem ser na K2Go, Kogut?
Não, eu tenho aplicativo para tudo, né? Mas eu faço assim muito... Porque para mim, eu tenho uma simplificação na minha vida, que eu sou single, né? Então, como eu moro sozinho, então eu tenho muito claro, eu já tenho uma listinha que vai se alimentando. Ainda não tenho a internet das coisas em casa, que tem geladeira que já indica, né? Você parametriza ela e conforme você vai tirando, ela vai abastecendo a tua lista automaticamente de compras. Isso daí eu faço. Eu tenho um aplicativo aqui no iPhone, né? Que é a minha listinha. Conforme eu vejo que tem alguma coisa, eu pego lá e vou alimentando, depois vou no supermercado, sim, é muito básico, né? Mas é bem organizado. Mas uma coisa, Tiago, olha aí, ó, o Elias, né? É sensacional. Sim, Elias, o First In, First Out, você pode colocar tanto no Kanban, né? Você tem o... Perdão, isso daí já é o
já
o
deu mais Kanban. Um spoiler. Tudo bem, cara, tudo
bem. Mas tem... É que ele falou antes do Just in Time, né? A gente pode linkar e ter uma leitura disso também com o Lead Time, né? Do laboratório. Quando você define agenda do laboratório, traduzindo tudo, né? Como que eu monto a minha agenda? Será que a minha agenda é de fato eficiente? Rapaz, isso daí é... Nós tivemos uma aula aí do Jefferson aí a semana passada, retrasada, né? Que ele falou, olha, quando eu quis migrar método cerâmica para zircônia, o que eu fiz? Era 460 lá zircônia, coloquei 500 e pouco, 640, se não me engano, né, método cerâmica, e falei, olha, zircônia entrega em uma semana, método cerâmica entrega em 3 semanas, que é bem mais caro, né? Então, parece contra-intuitivo, né? No processo de gestão aí dos laboratórios. Mas é o que dá resultado, você começa a mexer com isso. Agora, se você não tem um sistema, se você não tem isso dentro de um fluxograma, de um processo, aí fica uma coisa empírica. E, gente, uma coisa que dá muito problema no laboratório é excesso de delegação, né? Que o Thiago vai comentar com certeza aí no meio de alguma dessas metodologias. Tem coisa que a gente não pode fazer. Eu mesmo, como diretor, como gerente executivo em grandes empresas, eu não tinha nível delegante para quebrar a minha alçada de aprovação de faturamento, por exemplo. Eu não tinha nível delegante. E eu vejo que nos laboratórios, cada setor de bancada tem liberdade para escolher o que fazer, quando fazer, de que jeito fazer, né? Eu estou falando assim no senso geral. Eu sei que tem muitas exceções, inclusive esse pessoal que nos acompanha. E isso é um problema, né, Thiago? E quando a gente consegue eliminar isso, dá um ganho absurdo de eficiência no laboratório.
Exatamente, cara. Só para pegar o comentário do Elias aqui, né? Ele falou sobre a metodologia Lean de 5S de qualidade, é fazer mais com menos usando apenas o que precisa com apenas os materiais que precisa, que traduz no nosso lema do Clube do Sem Papel, né, Elias? Que é o máximo de produção com o mínimo de estrutura. E isso aí, Kogut, também resume todas essas metodologias que a gente está falando aqui agora, né? Uma metodologia que eu acho que é importante de comentar, inclusive, Kogut, que não é tão comum, a galera não trabalha tanto com ela assim normalmente, mas que é uma realidade dentro do laboratório, então a gente pode trazer em analogia para dentro do laboratório, que é a metodologia Scrum. Olha aí que coisa doida, né, cara? Parece nome de personagem de filme de terror, mas não é, não. Isso aqui é uma metodologia. E a metodologia Scrum, sim, é da galera de software, né? Que normalmente você divide os projetos em sprints. Esses sprints você vai dividir, por exemplo, em uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. E dentro da metodologia Scrum, a gente tem o Product Owner, que é... Não vou traduzir ainda, depois eu faço a analogia. A gente tem o Scrum Master, que faz todo o gerenciamento e organização dos projetos. E a gente tem o Dev Team, que é quem faz todo o desenvolvimento. Nossa, Thiago, beleza, né? Mas eu tenho laboratório de prótese. O que você está falando aqui, né? O que a metodologia Scrum fala para um laboratório de prótese? Está falando de projeto. E esse projeto tem um sprint de uma, duas, três semanas. Então, o que eu estou falando? Um projeto num laboratório é um paciente. Entrou um paciente, eu tenho uma caixinha. Aquela caixinha é um projeto, independente de qual trabalho tem ali dentro. Esse sprint de uma semana, duas semanas, três semanas é o prazo que você tem. Seu prazo é o quê? 15 dias? Seu prazo é o quê? É 10 dias? É 5 dias? Então, seu sprint é de 5 dias, de 10 dias, de 15 dias. Então, você trabalha com esses sprints. Você pode separar, por exemplo, se quiser, cada tipo de serviço. Protocolo tem um sprint, coroa tem um sprint. Ou você pode unir todos, né? E quanto mais simples, melhor sempre. Todos têm o mesmo sprint. Todos os projetos que entram no laboratório têm um sprint de 5 dias. Sprint, pessoal, é prazo. É promessa de entrega, diferente de lead time, que é o que o Kogut ensina bastante, que lead time é, de fato, a entrega, é a realidade. Uma coisa é promessa, outra coisa é realidade. Eu falo com todos os clientes de consultoria. Um dos principais objetivos, vou falar dois, vou aproveitar, porque essa aqui eu falei muito essa semana. Dois principais objetivos de todo mundo de laboratório: diminuir necessidade de prova e garantir que o lead time é menor do que o prazo. Cara, se você faz isso, já está ótimo. Como fazer? Ouve os podcasts, faz a consultoria da K2Go, usa Lab2Go e... ouve o que a gente tem para falar, né? Aplica o que a gente fala de verdade. Voltando aqui para o Scrum, tem os sprints separados. Esses sprints, pessoal, por que que tem que ser separado em sprint? É só pegar e entregar? Não. Um sprint quer dizer que eu tenho uma reunião de entrada, de explicação, e eu tenho uma reunião de encerramento daquele projeto também. No caso do laboratório, aquela reunião de entrada é basicamente o planejamento do trabalho. E a reunião de saída é a conferência de qualidade. Então, tudo isso se adapta. E aí, quando a gente pega o Product Owner, que eu falei ali, né, que é o carinha que traz quais são as metas do dia a dia, é o gestor. É o gestor, o dono do laboratório, o administrador do laboratório, que normalmente, na grande maioria que a gente conversa, é a esposa, né, gente? É a mulher que manda ali em casa e manda no laboratório também. E você, juntos, são os Product Owner que vão definir para onde o laboratório vai, qual é o meu objetivo, o que eu espero com ele. Eu vou ser com metal, você sem metal, você com papel, você sem papel. Então você vai definir qual é o caminho que a sua empresa quer tomar através daqueles sprints. E aí você pode começar a trazer sprints diferentes também, sprints de projetos com outras equipes diferentes, mas não vou entrar nesse papo para não confundir muito. E a gente tem o Scrum Master. Quem que é o Scrum Master dentro do laboratório? É o gerente de produção. É aquele cara que garante que o trabalho que está entrando ali com o prazo que está sendo prometido vai ser entregue naquele prazo prometido, com a qualidade esperada, sem repetição e sem ajuste. É isso que o gerente de produção vai garantir para você. E o Scrum Master, a gente brinca que é o Yoda. Ele anda com o regulamento, com o Gucci, debaixo do braço. Ele é aquele carinha que puxa a orelha e toda hora tá reforçando as regras. É o chato, tem vezes que é chato mesmo. Esse é o Thiago da galera, né? Que toda hora tá reforçando quais são as regras, corrigindo quando faz errado. Esse é o Scrum Master, esse é o gerente de produção. E o Dev Team nada mais é do que a equipe de produção. A equipe de produção é quem é responsável por produzir. No caso de uma empresa de software, são os desenvolvedores. No caso de um laboratório de prótese, são os ceramistas, os cadistas. A galera que trabalha na parte de produção, desde o gesso até lá na finalização. Então, quando você começa a estudar a metodologia fazendo essa análise, fica o convite para você estudar mais profundamente essa metodologia, você começa a entender o porquê é importante organizar esses sprints e como organizar esses sprints e o tanto que ter uma ferramenta com Kanban igual o Lab2Go pode te ajudar a organizar isso tudo, igual o Elias falou, né? É sensacional exatamente para organizar isso. E entra, Kogut, no ponto que você tinha me falado quando passou para a questão da metodologia aqui. Eu puxei o Scrum para explicar exatamente sobre isso, né? E vamos traduzir mais uma vez aqui. Eu já falei esse exemplo aqui no podcast, mas eu vou repetir ele porque é importante. Se você vai no supermercado, passou a compra duas vezes, aquele caixa do supermercado, ele não pode cancelar a compra. Ele vai apertar um botão, a gerente vai vir ali, às vezes de patins, tem que ter isso no exemplo sempre, aí ela vai passar o cartãozinho, digitar uma senha e aí vai cancelar. Isso não é nada eficiente, ainda mais se você for o primeiro da fila, mas é eficaz, porque aquilo ali garante que o processo está sendo seguido e o objetivo daquele processo está sendo atingido, que é controlar as perdas. Isso é ter eficácia no processo. E o Scrum, ele divide muito bem esses papéis, falando exatamente, olha, o Dev Team ele não tem autonomia para definir sprint. Quem define sprint é o Scrum Master, com base nas metas que o Product Owner definiu. Então o Product Owner falou assim, olha, a nossa meta desse mês é que o nosso lead time seja de 8 dias. Então aquele Scrum Master vai ter como, e o gerente de produção no caso, ele vai ter como objetivo, como trabalho, os sprints dele ser abaixo de 8 dias. Olha como é que é interessante a gente começar a trazer outras metodologias para ter esse embasamento, né? Só que agora eu estou explicando de uma forma que você tem que estudar mais. Só que eu já estudei isso tudo muito e traduzi em 3 regrinhas simples, Kogut. E eu ainda tenho mais metodologia para falar aqui, mas eu traduzi em 3 regrinhas muito simples, que você seguindo essas 3 regrinhas e usando o Lab2Go da forma que a gente fala, você vai seguir todas as metodologias ágeis ao pé da letra, sem precisar estudar nenhuma.
É, Thiago. E a gente já vai falar aí dessas 3 regrinhas, mas trazendo assim para o dia a dia, que você falou das figuras, né? Quem são os agentes dentro do Scrum, ou mesmo lá, quando a gente pega lá um Six Sigma, alguma coisa, Black Belt, Green Belt e tal. Mas assim, como que a gente traduz, assim, por exemplo, o que o Thiago comentou agora para o dia a dia do laboratório? É o seguinte, ó, se você tem lá, você estabelece os sprints, que é o que que... Qual que é a ordem das caixinhas? Você não pode dar delegação para quem está lá na bancada decidir, porque normalmente ele não chega uma caixinha para ele fazer, daí ele entrega, daí vem mais uma. Não, vem 5 caixinhas ali na bancada. Ele não pode perder tempo escolhendo, pensando qual que eu vou pegar agora para fazer. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Você tira essa autonomia. Por quê? Porque ele tem que seguir o que está a ordem dentro do sistema. Você está aquela na primeira da fila, ele não tem que parar lá para pensar qual das 5 eu vou pegar. Que é você que estabelece isso, de acordo com a tua lucratividade, de acordo com a urgência. Ele não tem autonomia de pegar a caixinha B, ser a primeira da fila, a caixinha A. E se tiver alguma razão para isso, muito forte que ele traga, daí ele vai dizer assim, é o exemplo do caixa do supermercado, né? O gerente, vem aqui, me autoriza eu pegar essa segunda caixa, porque isso, isso e isso. Daí, ah, então beleza, então eu passo meu cartãozinho, daí eu arrasto aqui, você pode pegar. Cara, isso daí é genial no laboratório de prótese, e quem usa isso reduz bastante o tempo de entrega. E antes de passar para o Thiago e a próxima tecnologia, eu não posso deixar de comentar um indicador fantástico que nós fazemos na consultoria e que a gente mede na bússola, que é o lead time, que é uma síntese disso, é um indicador de desempenho. Quer ver, ó? Elias, eu sei que... Aliás, parabéns, viu, Elias, a gestão técnica que você está fazendo aí dentro do laboratório, do lado do João e da Ju, maravilhoso, e a gente vê isso no resultado. Por quê? Porque o Dentilab, né, de Ribeirão Preto, já foram clientes de consultoria, hoje estão na assessoria, e uma coisa que eu posso comentar, porque não é segredo de Estado, né? Nós tivemos uma reunião ontem, Thiago, e a gente pegou lá, eu vendo aqui o último movimento fechado, né, fevereiro, né, o lead time ali, 10, 11 dias, né, que está bem normal, né, para o modelo de produção. Mas aí, só por curiosidade, eu filtrei lá fevereiro do ano passado e estava em 27 dias, 26 dias. Gente, o que significa isso? Ó? Mesmo nível de produção, não é? Não é porque perdeu o trabalho, tá entregando lá a mesma coisa e crescendo. Números a gente não comenta aqui, né, mas o que significa isso? Vamos pegar um laboratório aí de R$100 mil. Se o teu lead time médio, o que é o lead time? Como que a gente mede isso? Qualquer sistema que você use, não precisa usar necessariamente o Lab2Go, o ideal que use, porque daí já alimenta até mais fácil. Mas digamos que você usa aí o senso comum do mercado. Você pega um relatório de pedidos finalizados, vamos pegar agora março fechado. Nós estamos falando aqui quase no fechamento de março, né? Então você tem lá vários trabalhos, né? Todos os trabalhos que você entrega, quando você dá entrada no sistema para produzir, é o dia 1. Quando você dá a saída e finaliza para o motoboy entregar para o dentista, seja a etapa ou seja o trabalho finalizado, é o último dia. Aí você mede lá. Ah, eu entreguei agora no dia 27 de março e entrou no dia 10. Então teve 17 dias de lead time. Quando você pega a média de todos os trabalhos e você está dizendo, por exemplo, né, um laboratório de R$100 mil de produção por mês, de finalização de serviço por mês, né? Se pegar como exemplo. Se você tem 20 dias de lead time para entregar R$100 mil, se você consegue, sem perder esse faturamento, reduzir para 10 dias, dias, quer dizer que você aumentou a tua capacidade produtiva para 200 mil. Ah, mas eu não tenho demanda para tanto, ainda não fiz o curso da Michelle de marketing, ainda não falei o módulo 4 do Kogut, que é comercial. Beleza, então o que você demorava, chegava às 7 horas da manhã e saía 8 horas da noite, agora você entra 9 horas da manhã e sai 4 horas da tarde. E vai fazer que nem o Jefferson, né? Pô, agora eu tenho tempo de buscar a filha no colégio, essas coisas assim, né? Então, isso, gente, é resultado, é lucratividade, tá? Isso daí aumenta muito a tua lucratividade. Você não tem noção, nós temos aí casos de laboratório que não perdeu o faturamento, estava lá com 14 funcionários, agora está com 3. Estava lá com 18 dias de lead time, agora está com 5, 7. E o que é isso? É lucratividade. Isso que a gente chama de custos invisíveis. São custos invisíveis. Eu até tenho aqui, vou fazer uma brincadeirinha amanhã, mas eu vou dar um spoiler aí de um vídeo que eu vou colocar. Tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? É dinheiro, né? É dinheiro. É de brincadeirinha? É, mas é dinheiro. Pensa o seguinte, quanto que é esse custo invisível do laboratório? Eu me dei na pachorra de medir isso. E olha que são mais de 200 de laboratório que a gente acompanha. Custo invisível quer dizer o seguinte, ó. Pega 13% de todo o teu faturamento, toda a tua produção, separa 13%, né, quanto que dá isso aqui, e você faz isso aqui, ó, pega 13%, então, produziu 100 mil reais, pega 13 mil reais, pega assim, ó, 13 mil reais, ó, e faz isso aqui, ó, onde que tá? A gente mede isso na bolsa, tá na lata do lixo, você jogou no lixo, por quê? Porque não tem um processo claro e não tem um sistema que ampare esse processo. Isso aí, né, Thiago? Vamos lá para a próxima?
Você falou do Jefferson, eu sou fã do Jefferson, gosto demais de trabalhar com ele, cara, porque ele ouve e aplica as coisas que a gente conversa e depois replica para as pessoas. Isso aí para mim é maravilhoso, né? E no último episódio ele comentou, olha só, que ele reduziu aplicando a metodologia Scrum, Lean Six Sigma, Kanban e FIFO. Ele só não sabe que a gente estava fazendo tudo isso aí, mas ele reduziu de 15 a 18 dias para 4 e reduziu o lead time, né, o tempo de entrega do trabalho dele, reduziu a equipe de 12 para 4 pessoas, né? E aí a minha felicidade é que hoje ele pode buscar o filho na escola, né? E do mesmo jeito o Leandro Gamboge aplicou todas essas metodologias também. E quando eu vou no laboratório dele, que é aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o quadro que ele usava para controlar os trabalhos hoje, não é um quadro que ele usava antes para controlar os trabalhos, não é mais assim. Agora tem desenhos dos filhos dele falando papai e tudo. Olha que coisa linda para mim. Isso aí é o que faz sentido em todo o trabalho que a gente faz, né, Kogut? Quando a gente está de fato mudando a vida das pessoas, né? E aí vai entrar numa última metodologia que eu queria trazer para a galera, que na verdade não é uma metodologia ágil. Ela é uma metodologia para controle de estoque, que eu adaptei para uma metodologia ágil junto com o Lean Six Sigma e Kanban, que é a metodologia FIFO, que é First In, First Out. Para fazer a parte de estoque, é óbvio, né, gente? Tem validade, vencimento e outras coisas do tipo, então você tem que colocar o que entrou primeiro, tem que sair primeiro. Imagina que você comprou uma caixa de leite. Se você colocar a caixa de leite lá dentro e acabou, vai comprar uma nova, você vai colocar todos os novos na frente? Não. Você vai colocar o que sobrou daquela última lá na frente, porque a validade vai estar mais na frente. No caso de produção, é diferente. O primeiro trabalho que entra é o primeiro trabalho que sai. E o laboratório de prótese, Kogut, ele já faz isso normalmente. Só que, no meio do caminho, tem essa gíria mineira que diz que é um bololô danado que acontece ali dentro do laboratório. E aí esse bololô tem a ver com o que você tinha comentado antes, das caixinhas. A equipe de produção tem muita autonomia. Tiago, você está falando besteira, não é isso não. Vou te comprovar. E aí depois... Rasga não, Kogut, eles estavam precisando rasgar aqui não, cara.
Não, mas eu rasgo de mentirinha, os laboratórios costumam rasgar dinheiro de verdade, isso a gente mede isso na bússola.
Então, pessoal, ele falou que já o método PEP, o PEP é o melhor, né, Elias?
Eu primeiro gosto do PEP, primeiro do Kogut. Pepsi e o EPS, né, o último que entra, primeiro que sai, né, a mesma coisa que o FIFO.
Eu gosto do Kogut, que é o Pepe, que é o para e pergunta. Só isso, só não é tão eficiente quanto os dois do Elias ali, né? Mas quando eu vou te provar, olha só, o que você vai fazer? Você vai pegar um relógio, pode ser do celular mesmo, e aí você vai atrás de algum colaborador seu, de preferência mais antigo, sem ele saber, assim que ele terminar um trabalho, você vai cronometrar quanto tempo ele demora para pegar a próxima caixinha. Você vai fazer isso para um N amostral de 20, então vai fazer isso 20 vezes, vai cronometrar 20 vezes sem ele saber. Pode fazer de mais de um colaborador. Você vai ver que na média, vai dar 2 minutos. Eu fiz isso em vários laboratórios, por isso que eu até parei de fazer depois. Virou quase uma regrinha, tipo Pareto. Na média, dá mais ou menos 2 minutos. Tem vezes que demora mais, porque o cara vai no banheiro, faz... E não tem nada... Tudo bem isso, né, pessoal? Mas aí, na média, tá 2 minutos. Quando a gente implementa a metodologia FIFO, que é a First In, First Out, o primeiro que entra, é o primeiro que sai, e eu sou tão exigente no Lab2Go que ele já obrigatoriamente transfere aquele cartãozinho para a última posição para seguir essa segunda regra, o que a gente está fazendo é tirar a autonomia da equipe de produção e dar autoridade para o gerente de produção. Então, aquela equipe de produção que está tentando ser o mais eficiente possível, o mais eficiente que ela pode, porque ela olha aquelas caixinhas, olha a cor da caixinha, olha o papel que está na caixinha, olha a data, olha a complexidade de cada trabalho, fala, vou fazer esses aqui primeiro, depois esse aqui. Pô, está sendo super eficiente, mas será que ele está sendo eficaz? Essa é a grande pergunta. Por quê? Se ele está sendo muito eficiente, muitas vezes ele passa trabalhos que não precisavam ter pressa na frente de trabalhos que teriam pressa. E aí entra a necessidade dessa metodologia FIFO. Porque o gerente de produção, como diz a nossa querida Elaine, ele promete o que ele não entrega. E aí ele fica sem poder e sem autoridade dentro da produção, porque aquele cara que entrega, que faz a produção, ele está controlando a própria agenda dele. E normalmente ele não tem tempo e nem o conhecimento para fazer a agenda dele, né? O controle ali, o microgerenciamento da agenda dele ali. Por quê? Porque o gerente de produção tem o conhecimento, quando eu falo conhecimento, não é que ele não estudou, mas é porque o gerente de produção, ele tem acesso ao dentista, a todos os outros trabalhos do laboratório, qual é a prioridade de fato para o laboratório e não para aquela bancada. Uma coisa é ser eficiente como bancada, outra coisa é ser eficaz como laboratório. E, de novo, o objetivo do laboratório, né, o foco da produção do laboratório aqui é entregar um trabalho dentro do prazo prometido, com a qualidade esperada, sem repetição e sem ajuste. E é isso que o gerente de produção tem que garantir que aconteça. Para que ele faça isso, ele precisa ter poder. E você chegar do lado do cara ali, Kogut, que está produzindo, colocar uma caixinha vermelha ou uma etiqueta vermelha, falando que é urgente, falar, ó, tem que fazer esse trabalho primeiro, o cara já começa a ficar com a raiva de você, já começa a negociar. Ah, vou terminar esses dois, depois eu começo esse aí, e não é isso. Quando você usa a metodologia FIFO e tem uma ferramenta Kanban como o Lab2Go para poder organizar isso, aquele gerente de produção vai pegar o cartãozinho e vai colocar na frente de todos os outros. Imagina que você está com as suas caixinhas de produção aí, ao invés de uma do lado da outra, uma em cima da outra. O que o gerente de produção vai fazer é pegar e colocar em cima de todas. Você só vai pegar e produzir aquele trabalho. Não tem a discussão. Isso é autoridade. Então a metodologia FIFO, Kogut, ela organiza o que antigamente era necessário fazer agendamento. Por quê? É desorganizado, então precisava agendar. Agora, quando você tem o lead time calculado, que a bússola traz com precisão, precisão milimétrica, né? Então você vai trabalhar sabendo exatamente o que é o lead time. Se o seu lead time, igual o Kogut está falando, está batendo 16, você não pode ter prazo de 10 dias, tem que ter prazo de 18 dias, porque tem que ser maior, seu prazo sempre tem que ser maior do que o lead time. Então você vai pegar ali, se você consegue organizar qual é o seu lead time real, você já organiza os seus sprints, como a gente tinha falado lá da metodologia Scrum. Você organizando aquele sprint, você sabe o tempo que aquele trabalho que vai entrar vai demorar para ser produzido. Se todos estão entrando nessa regra, não tem várias exceções à regra, aquilo ali vai seguir, que é uma maravilha. Só que, Thiago, você está vivendo no mundo de Alice, meu amigo. Não é assim, laboratório tem urgência. Tem, só que essa urgência vai ser tratada por uma pessoa e ela tem poder para organizar em que momento aquela urgência vai ser produzida. Então isso em média, Kogut, um dado que eu falo já tem, pelo que eu te conheço, tem uns 6 anos já, então tem 6 anos que eu falo esse dado aqui. Você economiza 43 horas por ano, por funcionário, para cada 5 caixinhas que você faz no dia, só seguindo essa regra. E eu não estou te falando que você tem que usar o Lab2Go, você pode empilhar as caixinhas uma do lado da outra e colocar uma em cima da outra, passar para baixo, normalmente. Mas, se você quiser ter relatório de movimentação, saber quem fez colocou essa caixinha na frente, quem tirou do ponto A para o ponto B, aí eu te indico usar o Lab2Go, Kogut.
Exatamente, só respondendo aqui o Marcos Amorim, não importa o tamanho do laboratório, você, por exemplo, se conhece a bússola, correto, Marcos? Então você já tem noção do que é o churn, o que é o lead time, o que são esses indicadores que nós estamos falando, né? Se você, usando, implementando, eu não sei como é que está o passo aí, talvez o Thiago saiba, né? Mas se você usar e parametrizar o Lab2Go, você vai ter duas ferramentas poderosíssimas para controlar a tua produção, independente se você tem 3 ou 30 funcionários. Quanto mais funcionários tiver, mais importante vai se tornar a ferramenta, porque daí sai do empirismo. O grande problema do laboratório é quando é empírico. O que é empírico? Está na cabeça das pessoas. Ah, a pessoa saiu do financeiro. Putz, não tenho nem a senha dos bancos. Ah, a pessoa saiu lá da cerâmica. Não sei nem quais clientes que eu estava atendendo. Ou está tudo na cabeça do dono. Daí o dono tira férias, fica todo mundo batendo cabeça dentro do laboratório. Quando você coloca isso e sistematiza... Agora, tem um ponto ali, que você comentou aí do FIFO, né? E o Elias falou aí do PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Tem o FOFA também, né? Que é lá em espanhol. Mas essa metodologia, você pode elevar um grau de inteligência master. Porque, por exemplo, exemplo, ó, primeiro que entra, primeiro que sai, é aqueles, para controle de estoque, é isso aí mesmo, tá? Agora, para controle de produção, eu digo, depende, você vai parametrizar, mas depende do tipo de produção. Entrou uma coroa de metal cerâmica, beleza, 3 semanas para entregar. Olha que provocação, né? Se você tem a opção de fazer em zircônia, né? Mas o cliente quer em metal cerâmica, né? Entrou uma coroa de zircônia, 7 dias. Daí ela vai concorrer no primeiro que entra, primeiro que sai, na classificação dela, sempre visando prioridade de agenda com os itens que trazem mais lucratividade para o laboratório. Não fazer aquilo que eu falei aí no episódio anterior, de que o laboratório que deixou de bater a meta e o ponto de equilíbrio num determinado mês que eu estava acompanhando, né, foi antes de entrar nessa aula, porque ele, na agenda do dia, tinha, e era semana de fechamento, novembro do ano passado, tinha produtos com baixíssimo valor agregado e ficaram para trás mais de 20 elementos, 25 elementos de cerâmica, que ia dar o faturamento, ia passar o ponto de equilíbrio e ia dar uma sobrazinha de caixa. Então, perdeu o tempo da bola porque seguiu uma agenda que não priorizava o lucro. Mas tudo isso você consegue parametrizar dentro do software, você consegue deixar isso automatizado, não depende de você. E quem quiser burlar isso, olha que complicação, vai ter que negociar contigo. Posso burlar? Posso pegar esse aqui no lugar daquele? É o caixa do supermercado. Posso cancelar essa conta? Não, não posso. Não posso. Tem que acender a luzinha, ficar de bracinho cruzado lá, esperando vir lá o ser humano de patinete para liberar lá no cartão dele. Que no caso é você, que pode ser até por celular. Você vai lá e você arrasta o cartão. Ah, você está lá no IDS, lá em Colônia, na Alemanha. E o teu laboratório está aqui no interior do Paraná. O cara fala assim, olha, eu quero passar esse trabalho na frente. Não tem problema. Você pega lá no teu celular, abre, você pega o cartãozinho, arrasta, e daí vai ficar registrado o dono do laboratório movimentou esse cartão tal hora e mudou a prioridade da ordem daquele ceramista ou daquele pessoa de acabamento ou de estrutura, em razão de... Daí pode até colocar o comentário. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né, Thiago?
Eu até inverteria a pergunta pro Guti, falando assim, você acha que essa metodologia não se aplica a um laboratório estúdio, né? Vale a pena assistir várias vezes esse episódio e refletir sobre a realidade, porque no meu ponto de vista, eu acredito que o laboratório que mais deveria saber essas metodologias ágeis é exatamente o laboratório estúdio, para que ele tenha se livre das algemas de ouro. Porque o laboratório grande, o cara vai precisar também, obviamente, mas ele ainda vai ter tanto funcionário que, dependendo, ele consegue tirar umas férias a mais e outras coisas do tipo ali. Então eu, no meu ponto de vista, com o meu propósito, que é ter mais tempo para ser humano, o estúdio deveria aplicar principalmente, porque olha só, você usando a metodologia Kanban, você vai tirar toda a informação que está na sua cabeça e colocar em sistema. Então você já vai conseguir dormir melhor. Você usando a metodologia Scrum, por mais que você não tenha dev team e outras coisas, apesar que você tem, no caso que são três, que você é uma pessoa no gesso, né? Você vai ter de dev team um terceirizador de projeto CAD, você vai ter um terceirizador de fresagem, né? Então tudo isso é dev team. Você é o Scrum Master e o Product Owner, você vai definir as metas, você vai fazer os sprints serem seguidos, tudo bem, mas ainda tem sprint. Então a metodologia Scrum é o que vai garantir que você volte para casa dentro do horário que você tinha definido. E a metodologia FIFO é o que vai garantir que você não ferre com as outras, porque você vai sempre seguir uma ordem de produção e não vai ficar aceitando que toda hora o dentista coloque alguma coisa na frente ali dentro, né? Então, essa é uma dica importante aí para o dia a dia, e aí a gente pode trabalhar com urgência e outras coisas do tipo que ali na consultoria a gente sempre conversa mais, né, Kogut?
Isso aí, Thiago, e olha que bacana, né? Parece que nós usamos todas as metodologias para fechar o episódio de hoje, né? Que vai fechar exatamente aqui em 60 minutos, já aqui com as minhas considerações finais, reforçando um ponto que a gente falou lá no comecinho da live do podcast, que é o seguinte, cara, a grande revolução dentro do laboratório é gestão, e hoje você tem acesso. Esses dias me falaram, recebi um feedback maravilhoso aí de um empresário da Prost que entrou agora na consultoria, ele falou assim, nossa, Kogut, isso aí 10 anos atrás não existia isso, uma empresa que você vai lá e implementa tudo isso e consegue fazer você ganhar mais dinheiro, consegue fazer você ver, você consegue tangibilizar, você consegue medir isso através da bússola, você consegue acompanhar isso. Eu nunca esqueço lá o Paulo Giovanni, lá do 3D de Goiânia, né? A gente fazendo a finalização da consultoria, e na época ainda era o Trello, né? Que era bem arcaico ainda, né? E ele acompanhando a produção no Apple Watch dele. Não é sonho, velho. Isso daí a gente já fazia já há tempos, né? Então, a dica que eu falo hoje é simples assim. Venha para a consultoria da K2Go. Utilize o Lab2Go. Você vai transformar positivamente a sua vida. Quem está dizendo isso não sou eu. São os feedbacks que nós temos, inclusive dos clientes que estão nos acompanhando agora dessa live. Isso aí, Thiago.
É isso aí, cara. Então, graças a Deus, hoje a gente com o Lab2Go e com a K2Go está mudando vidas e venha para junto da gente se você quiser mudar a sua vida também. Fica esse convite. Muito obrigado a todos e um abraço.
Valeu, gente. Abraço.